Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Mas tem bastante coisa ainda. Tem bastante coisa ainda para sair. Eu acho que se for lá e garimpar, tem muita coisa legal ainda que daria para publicar.
Tá, essa era a pergunta que eu ia fazer. Se ainda existe alguma coisa para publicar, assim.
Tem, sempre tem. E tem coisas que saíram com selo Vértigo e não são mais Vértigo agora, né? Então, também...
Porque o autor pegou ou porque virou Black Label?
O direito reverteu para o autor. Porque tem isso nos contratos, dependendo do contrato que tu faz, tu dá uma licença de um tempo X para a editora publicar, né, os autores. E daí, depois de X tempo, sem ter o livro ou já tendo publicado, volta para... Olha, que pergunta...
Interessante essa, hein? Interessante. A Vertigo produziu o que é de melhor da DC?
Não. Eu acho que sim. Acho que tem coisa boa da DC.
Sim.
Mas em termos de quadrinho, do universo dos quadrinhos...
É que é foda, cara, porque a Vertigo, por mais que a gente tenha essa... Se a gente for chato, né? O que é publicado pra Vertigo, dentro da Vertigo, a partir do momento que o selo começa... E tem aquilo que originou o selo, né? O monstro do panto, o homem animal.
Mas então, já era. Coisas, né? Mas já era toda a direção que ia. Foi a Karen, sim, Berger que concebeu todos esses, já dando todo esse. Era Vértigo, esse Vértigo, e não era golpe.
E não era golpe. Então, se for por esse raciocínio que me agrada muito, daí eu posso responder que sim. Mas se a gente for lá legalista, assim, que fala que tá na. Só na lei aqui. O selo só aparece a partir de tal, então só a partir de 92 é Vértigo. Aí fica triste, né, cara? Aí fica triste, mas pô, a Monstra do Pântano, velho, do Alan Moore, né, cara? O próprio V de Vingança, né, foi publicado pelo selo depois, né?
Sim, depois foi e virou Vértigo. É, assim, nesse sentido amplo, eu diria que sim, então. E mesmo sentido estrito, porque eu considero ali, mesmo que não esteja o login e tal do selo, já era tudo o que veio a ser o selo, né? Era Vértigo sem saber que chamava Vértigo ainda.
E tem coisa que tem o selo da Vértigo que você acha que não devia ter o selo da Vértigo?
Ah, com certeza. Com certeza tem.
É porque, nossa, a Vértigo, né, durante muito tempo foi um selo de qualidade, né? Que, pô, se é da Vértigo, pode comprar, que é bacana. Né? E esse selo foi, aos poucos, foi uma minguando, mas, né? Do tipo...
Mas mesmo essa questão, assim, se a gente pega e vai olhar nos anos 90, tal, teve coisas que não eram tão legais ou não venderam tão bem, assim, é uma coisa que, tipo, porque a gente consumiu filé, né?
Claro!
O que veio pra cá foi o filé, assim, todo, né? Mesmo o que a gente teve contato na época dos anos 90 e tal, mas tem muita coisa ainda que nunca foi publicada e acho que também não vai ser publicado mais aqui, assim. Tem uma série dos anos 90, início dos 2000 lá, que foi uma época meio complicada para os quadrinhos americanos em geral, né? Também nos Estados Unidos em geral.
Mas eu lembrei de três séries.
Fica datado, né?
Eu lembrei de três séries que eu gostaria que a Panini republicasse, que são da Vertigo clássica, que é o The Dreaming.
Sim, nunca saí.
Livros da Magia, fora da minissérie clássica do Neil Gaiman. E o Cinema Teatro do Mistério.
Ah, esse. Três séries longas que nunca foram publicadas, né?
É. E são bem legais, cara. E assim, no caso, as três dialogam com o universo do Sandman, então elas têm um certo apelo também, né?
Sim. O Sonhar, se não me engano, não tinha também encadernado tudo lá nos Estados Unidos.
Que é uma pena, né?
Acho que antes, lá no começo, nenhum desses tinha todos encadernado. Agora, talvez eles estejam republicando, mas também não tenho certeza, assim.
E uma coisa que assim, é DNA Vertigo, mas, assim, não é. É aquela série antiga de Casa dos Mistérios, assim. Aquele é um troço que eu queria ler.
Sim. É, o Tony até falou, né?
Aí, ó.
Só que ele falou o oposto.
Assim, aí eu vou defender a Casa
dos Mistérios. Não, mas essa é a série nova. Tô falando daquela série antiga, dos anos 50. Aquelas séries dos anos 50, anos 60, quando a DC estava produzindo histórias de terror mesmo.
O Tony perguntou antes quem fazia o mix. O mix era a Mitos e a Panini Itália faziam, sugerindo junto e tal. Mas eu advoguei o Caso Mistério ficar no fim, até terminar também, porque precisava concluir a série, assim.
Então, e era melhor sair lá do que ser encadernado.
E daí, assim, eram cinco slots de história, né? Era uma que era E se tirasse, caso precisasse botasse outro, ia reclamar também, sabe? Ia achar alguma pra ser a fraca. Daí eu reclamar do Hellblazer, que teve uma fase polêmica também na revista, assim, que não é muito unanimidade.
Mas era o Hellblazer, né? O que saiu na revista foi Azarela e depois Mike Carey, né? The Hellblazer.
Sim, The Hellblazer, sim. Começou com o Mike Carey. O Azarelo saiu no encadernado. Começou
então foi Mike Carey que saiu na revista e depois o Milligan.
Depois o... Eu acho que terminou só o Carey. O Milligan
foi encadernado.
Eu posso olhar aqui.
Porque né, são 50 edições, né, da revista.
Porque a minha memória não é mais a mesma, assim.
Por falar em memória e não é mais a mesma, minhas costas também não são mais. E a gente já está com 1h40 quase de programa. Então acho que está na hora da gente dizer tchau, né?
Pode ser.
Ó,
pode ser.
O gato veio chamar o Liber para dar comida. Né? Está esfregando
ele, tá o rabo. Ele está de regime.
Deve estar feliz da vida, não. Bichinho.
Tá, teve o material do Milligan também na revista, eu tava viajando.
Então é Carey e Milligan. A fase do Carey é longa, né? Umas 30
edições. É longa, por isso que eu achei que talvez tivesse ficado só do Carey, mas não, teve sim. Sempre bom conferir, né, gente? Tipo, nem o. Mesmo que seja o ChatGPT dizendo.
Isso, o ChatGPT é. Melhor não falar muito alto também, porque não basta só escrever, ele também está nos ouvindo.
É isso aí.
Skynet.
Gente, bom,
mas
uma
rodada, acho que é isso.
Uma rodada final.
Rodada final, recados da paróquia.
É, então. Do que a gente fala?
Como funciona a rodada final?
Não sei.
É não random? Faço a menor ideia. O Leão que teve a ideia, ele que é seguro agora.
Não, foi. O programa não é meu.
Tá, eu vou aproveitar a rodada final para fazer propaganda aqui, ó. Visitem o catarse.me/nikkei, vejam o projeto lá. Recomendem para algum amigo que goste de quadrinhos e música. Visite o site da Hipotética lá e acompanhe a gente, assim. Foi massa estar aqui, foi legal, bate-papo. Mesmo com eu tendo o Skynet
caído,
me calar, não fui calado, voltei.
Você tá querendo me calar?
O chat GPT tava. Ó,
Nikkei. Obrigado, Julia.
Valeu, Julia.
A Julia falando que o Nick Cave tá cofrado e a Dani me sacaneando porque eu faço pilates, mas tem que lembrar que hoje eu não fiz, porque fiquei numa banca das 3 da tarde até 6 e pouquinho, 6 e 15. Nossa, tô quebrado, só a capa da gaita. E ontem tive outra banca, e antes de ontem tive outra. Sabe como é que é, né? Final de março, são as águas de março fechando o verão e a promessa de uma tese.
Banca de março fechando o semestre.
Isso. É que daí você tem que acabar a tese e as pessoas entregam, né? É o único jeito. A Aline tá perguntando se tem chance da Vertigo voltar. Não.
Infelizmente,
acho
não.
Acho pouco provável. Mas assim, enquanto selo, acho que talvez. Porque o selo acho que é propriedade da Warner ainda. Então, tipo, pode ter um comeback daqui a um tempo e tal. Então é possível. Agora, aquela circunstância que criou a Vertigo é difícil de repetir, assim.
Eu acho que o selo pode voltar, eu concordo com o Fabiano nessa ideia, assim, de daqui a uns 5, 10 anos muda a direção lá do Warner e vai falar, cara, isso aqui dava dinheiro, isso aqui tinha repercussão, vamos tentar de novo? De pega as pessoas mais conhecidas do momento para fazer alguma coisa, ressuscitam o selo, com o Hellblazer, com certeza vai ter uma revista do Hellblazer, se vocês fizerem isso.
E
uma do universo do Sandman.
Teve o Hellblazer do Black Label, que é até bem interessante, assim.
Então, sim, é, eu gostei, é melhor do que encomenda aquilo, me surpreendeu.
Ficou bom, né? Difícil de editar, mas muito bom.
Pois é. Né?
Aí a Dani Lindona tá perguntando aqui se a Karen Berger não estava com selo novo. Tava,
sim,
né?
Sim. Ela tem o Berger Verse, eu acho que chama, na Dark Horse.
Berger Books.
Berger Books, isso aí, na Berger
Verse. Bem melhor que Berger Verse, né? Porque você gosta não sei o que, Verse, puta merda.
Mas eu acho que o pessoal chama de Berger Verse de brincadeira, se assim, eu fiquei com isso. Ou eu inventei agora.
Saiu um quadrinho. Então, saiu um quadrinho do Berger Books no Brasil, é aquele incógnito da
Veleto. Isso.
Que saiu pela
Veleto. Cognegro.
Saiu pela Vertigo.
Incógnito. Era Vertigo?
Era Vertigo. Então fica aí. É. A Karen Berger levou pro Berger Books.
Isso. E se eu não
Berger me engano. Berger Books da Dark Horse.
Dark Horse. Se eu não me engano, tem um livro que vai sair agora, Arte do Dave Arra com roteiro da Ana Inocente. que também é Berger Books, vai sair pela Trem Fantasma, talvez?
Trem Fantasma, isso. É aquele do... que é uma, um favo de mel, né? Como é que é o nome?
Seeds. Isso aí. Se eu não me engano, esse é Berger Books também.
Nossa, cara, pode que ser,
legal. Valeu para todo mundo que tá tendo que vai apoiar o projeto aí.
Apoiem. Nick Cave.
Ó, vou colocar de novo, hein? Tava aqui com o site da editora, preciso comprar os quadrinhos e agora. Que é esse cara, o Reinhard Kleist, não sei se é assim que fala o nome do cara, é muito bom. Quem já leu os outros livros dele. Porra, aquele do Nick Cave. Do, não é Nick Cave? Nick Cave é esse. É o.
Johnny Cash.
Cara, eu tava lendo ali na hora que você vê o produtor do Slayer. Aí você fala, não, mas espera, esse cara é o... Não, mas espera. Aí que eu descobri que era o Rick Rubin. Eu vi a figura e falei, cara, esse cara desenhou igual o Rick Rubin. Né? Desenhou um personagem igual o Rick Rubin. Daí continuei lendo, é Rick. Eu falei, não acredito que é o Rick Rubin. Aí fui na internet, sim, foi o Rick Rubin, o cara que produziu o Slayer, mais Satã, metal pra caralho. Esse cara produziu o Nick Cave, depois produziu o Paul McCartney também. Agora,
e tem um ótimo documentário do Rubin conversando com o Paul McCartney.
Isso mesmo.
Super legal.
O Rick Rubin é foda, cara. O que ele fez com o Slayer, com o metal, né, com o heavy metal, foi sensacional. Esse metal mais extremo da década de 80, né, o thrash metal, é sensacional. E assim, cara, esse livro do... O Johnny Cash me empolgou tanto o livro que eu fui lá e comprei o disco também. Fui na feira de vinil e comprei o disco.
O Johnny Cash, pra mim, foi foda porque saiu junto com aquele filme do Joaquim Fênix. Ele interpreta o Johnny Cash. Aí eu li o quadrinho e achei alucinante. Daí eu, vou ver o filme. O filme não é alucinante.
Olha lá o que o Tony colocou ali, né? Que o quadrinho é bem melhor que o filme do Johnny Cash. Eu também acho, cara.
E o Nick Cave tem uma música que ele cantou com o Johnny Cash. Agora eu não lembro qual que é. Mas tem uma música American que ele gravou. I'm so lonesome, I could cry, acho que é.
Oh, como presente de despedida, eu recomendaria que vocês procurassem o fio que o Fabiano fez no Twitter da investigação dele para encontrar quem foi o fotógrafo daquela foto famosa do Nick Cave numa mesa de bar de em São Paulo, mesa de boteca, aquela mesa de lata. Que o Nick Cave tá ali tomando uma breja, é uma Antártica?
Uma Antártica ali.
Antártica. O Fabiano investigou e encontrou quem é o fotógrafo.
Foi um ano de investigação e, tipo, sei lá, dezenas de pessoas consultadas pra
conseguir. E descobriu que era um cara com um celular na mão e que fosse.
Pior que não, é um fotógrafo super conhecido, assim, e, tipo, bem chato em relação a direitos de imagem.
É dos anos. Essa foto é de 91?
80 e.
Uau!
Quer dizer. Não sei, pode ser 91. 92.
Então, porque foi então não tinha um celular com câmeras na época.
Sim, não tinha celulares. Que era na época que ele morava no Brasil, né? Eu viajei com 80, mas era 92 ou 94, agora não tenho certeza. Mas é um desses dois que saiu na Enemy de um desses anos aí. Que era um editorial de quem vivia no Brasil.
Verdadeira conexão repórter, Tony. Perfeito, exatamente.
Mas foi massa que eu conheci um fotógrafo alemão muito foda, o Peter Sempel, que também teve no Brasil, teve em São Paulo, adora a Merceria São Pedro, fotografou o Nick Cave também, comprei pôster de filme dele na internet, conversar de tão massa. Ele, cara, o cara tem um capô do carro dele da época com o autógrafo do Nick Cave, pra vocês terem uma ideia, assim, doidinho, assim, mas muito massa, cara. Então tá lá o fio, twitter.com/og, em algum momento da timeline, tá lá.
Cara, isso vamos trazer isso para o grande público também, né? Vamos tentar colocar isso, sei lá, no forma mais gráfica.
Eu queria o do Bowie. Traz o do Bowie.
Quero.
É isso aqui? Deixa eu ver se é isso aqui.
Queremos. O Bowie queremos.
Eu queria o do Bowie.
Eu vou botar o link no chat aqui, peraí.
Mas acho mesmo aqui, por exemplo, o do próprio o Johnny Cash também, acho que tá fora de catálogo isso, né?
Tá fora de catálogo, mas ele é facilmente encontrável ainda.
Sim.
Se você procurar, assim, sei lá,
aquela livrarias... editora 8 Inverso, né? Uma coisa assim.
É.
Sim, isso. Ainda tem.
É, está bastante distribuído. Eu acho que as livrarias compraram os livros, sabe? É, não foi só...
Eu vou entrar no YouTube.
Ah, esqueci o nome da palavra, mas enfim, tem um monte de livro.
Consignação. Aí,
consignação, a palavra. Se você entrar no... Tem um monte de no estante virtual, assim.
Eu vou deixar
o link. O Tony tá dizendo que o boxeador não existe, ó. Que faz anos que ele tá atrás
do boxeador. Ah, o boxeador eu não procurei, não sei dizer. O próprio Elvis eu tenho a impressão que deu uma sumida.
É, o boxeador eu acho sensacional.
Pronto, eu botei muito no chat bem. Ali. Tem o linkzinho para as duas pessoas que ficaram curiosas.
É, vamos esperar aparecer no chat aqui. Que tem um delay, né?
Ah, tá. No YouTube tá lá ainda. Já.
É. Aí a galera pode ver lá até.
Então, nossa, eu quero. Fica marcada uma próxima conversa nossa aí sobre Vertigo. E sobre quadrinhos e música, já que não deu pra gente falar tanto de quadrinhos e música dessa vez.
Vertigo. Fui sabotado pelo sistema elétrico.
Olha aqui, ó. Não entra link no chat.
Ah.
Manda no chat privado que tem aqui, que daí eu coloco pra galera.
Ah, mas daí o pessoal não vai conseguir digitar, porque esses links de.
Não, eu consigo. Eu consigo não, colocar no chat.
Para eles clicarem, porque tipo é status barra 1639.
Então, eu sei, quer ver? Ó. É que no chat eu consigo colocar.
Gênio. Eu tava sendo burro, desculpa.
Olha lá. Aê!
Aê!
Tá aí. Aê, já vou entrar lá. Tô entrando, entrei.
Bom, então acho que é isso, né, rapaziada? Amiguinhos.
Não, acho que sim.
Fica mais um pouco, vai ter bolo.
Vai ter bolo.
Mais um pouco, vai ter bolo.
Bolo?
Vai ter Escama, bolo. Ficou satisfeito bolo? Com a conversa?
Escama. Lógico, sempre.
Cara,
sempre.
Matou a curiosidade.
Muito obrigado por estarem aqui. Para mim, sempre um prazer. Queria até focar mais de Vértigo e essas coisas. Assim. A gente tem que fazer. Cara, eu li a biografia do Alan Moore, né? A gente tem que fazer um, sei lá, um especial Alan Moore também, ficar falando da
Topo, coisas, hein? Assim. Topo, especial Alan Moore.
Me chama.
Já editei Alan Moore também, hein? Tô nessa categoria que já editei Alan Moore também.
Eu tô na categoria de quem já leu Alan Moore, hein?
Tá valendo. Dani, não vou participar das jornadas. Né?
Dani, em reta final de tese, eu evito até ir na padaria para não perder tempo. Então, infelizmente, não vou nas jornadas. Gostaria muito, mas... Não vou, não.
Tá. É, eu estarei lá, não sei como que eu vou conseguir resumir
o
negócio.
Qual que é o prazo para enviar o negócio?
Acho que agora dia 16? 14? É? 17? Então, não sei.
Vou inventar alguma coisa para dizer e vamos lá.
É. Então, beleza, pessoal. Vamos dar tchau.
Valeu, galera.
Fabiano, valeu mesmo. Lielson, valeu.
Obrigado a vocês.
Valeu.
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.